Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, com a edição de hoje do programa Faixa Livre. Eu cumprimento na ponta da linha o diretor da Associação dos Empregados de Furnas e do Sindicato dos Engenheiros do Estado aqui do Rio de Janeiro, o SENG-RJ, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte.
Felipe, eu te agradeço demais a tua participação para essa importante entrevista aqui no nosso programa de hoje, Felipe, porque infelizmente vocês, trabalhadores do sistema Eletrobras e todo o povo brasileiro, sofremos uma derrota amarga no dia de ontem, né, Felipe? A partir dessa votação que houve lá no Tribunal de Contas da União. Por 7-1, os ministros do TCU aprovaram a continuidade do processo de privatização da Eletrobras, apesar de todos os apelos e de toda a mobilização de entidades da sociedade civil e principalmente de vocês que trabalham na empresa. Aliás, houve manifestações aqui no Rio de Janeiro, lá em Brasília também, contra esse verdadeiro crime de lesa pátria. Vocês já esperavam, Felipe, esse resultado da votação no TCU? Como é que vocês viram essa derrota lá no Tribunal de Contas?
Olha, Anderson, a nossa estratégia mais profícua para ontem era, na verdade, a suspensão da sessão. E até porque existiam razões sólidas para poder suspender essa sessão, dada a quantidade de questionamentos que o ministro que votou contra, o Paulo Rego, já tinha feito para os órgãos de controle, já tinha entrado em contato com agentes reguladoras que não tinham sido envolvidos no processo, principalmente aquelas ligadas à energia nuclear. Então, a gente estava com esperança de suspender a sessão. Uhum. Mas, como ela não foi suspensa, e como tem sido atuada nesse governo Bolsonaro, nesses colegiados que nós viemos enfrentando por aí, não tinha muita esperança mesmo da gente ter uma vitória com os ministros que lá estão, né, que infelizmente hoje em dia, com raríssimas exceções, né, pode-se ver hoje com uma exceção, a gente tem, e com exceção, é claro, da presidente, né, que a presidente não emite voto, porque ela preside a sessão, a Ana Raiz, ela também é contra esse processo, mas ela preside a sessão e não vota, com exceção dela e do Vital do Rego. Temos outros 8 ministros naquele tribunal que, infelizmente, o tira do pedestal de Tribunal de Contas da União, que deveria ser um tribunal que resguarda o erário público e toda a nação, para um tribunal de faz de contas da União. Né? Infelizmente, é isso que a gente tem hoje em dia. Que combina com o governo, inclusive.
Não, sem dúvida. Essa situação é muito séria. Agora, o ministro Vital do Rego, o Felipe, parece ser o único aí comprometido com os interesses do povo brasileiro. Ele que já havia pedido vistas lá do processo, ontem ele deu um voto contundente contrário à venda das ações da estatal, citando aí pelo menos 6 ilegalidades nesse processo. Entre elas, uma diferença de 30,64 bilhões de reais no cálculo do endividamento líquido da Petrobras, uma subavaliação da Itaipu Binacional, ilegalidades também nos serviços de avaliação independentes contratados com erros na estimativa de preço de venda de longo prazo da energia elétrica, o que afeta o preço da Eletrobras, evidentemente. Eu gostaria que você falasse, Felipe, um pouco sobre esse voto do ministro Vital do Rego e também das ilegalidades que ele apontou nesse processo, por favor.
O ministro Vital do Rego, ele foi de novo brilhante e heróico. Né? Ele iniciou colocando as 6 ilegalidades e não são só irregularidades. Né? Ele colocou algumas questões que são irregularidade e alguns pontos que são ilegalidade. Uhum. Né? Tem essa questão do Itaipu Binacional que você colocou agora é a toada desse processo. É um processo tecnicamente falho, de cabo a rabo. Se um processo tecnicamente consistente, ele tem diretrizes, ele tem premissas para o trabalho ser realizado, e aí depois, sim, as pessoas fazem os cálculos, fazem as avaliações e tudo mais, mas as premissas são bem definidas. E a gente tem uma situação que as premissas são, cada um faz o cálculo que quiser e na hora que chega no valor, se o valor encaixa, né, se chegou na conta de chegada do governo e que tá agindo como mandatário de acionistas aí, escusos que vão de fato investir na empresa, estão pretendendo investir na empresa nessa operação absurda, tudo bem. É esse o processo. Então, no caso do Itaipu Binacional, vocês terem uma ideia, todas as empresas foram avaliadas de uma certa maneira, segundo, fazendo o valor presente líquido, segundo a sua caixa, o seu fluxo de caixa operacional. Itaipu Binacional foi a única feita de forma diferente. E aí, sendo feita de forma diferente, ela ficou extremamente subavaliada. Ela ficou avaliada em pouco mais de R$1 bilhão, enquanto ela deveria estar, se tivesse feito na mesma avaliação, por exemplo, que foi feita a Chess, foi feito o Furnas, foi feita as outras empresas, ela deveria ter sido avaliada em dezenas de bilhões. Então, a gente está falando de uma subavaliação de 10 vezes, de 20 vezes. Não sei exatamente a casa, porque esses dados são sigilosos, né? Uhum. Mas pelo que o ministro colocou, são dezenas de bilhões, então pelo menos 10 vezes a menos ela está sendo subavaliada nesse processo para poder fazer a conta de encaixe desses acionistas. É, a gente tem uma questão que é gravíssima, e o TCU, quando ele lava as mãos, quando dá uma de Pôncio Pilatos nesse caso, está cometendo um crime lesa pátria assim, sem precedente. A eletronuclear, segundo a estruturação que está sendo feita, assim que for diluídas as ações para 45% e o governo perdeu o controle, esse ativo, que é eletronuclear, que é energia nuclear, que está protegido pela Constituição, que não pode ser dada controle para privados, e nada da tecnologia, inclusive, é tudo nacional, não pode ser dada acesso a essa tecnologia a estrangeiros ou agentes privados, ela será, não só terá um acionista, um grande acionista privado, que será a Eletrobras, que é o previsto, que já é um absurdo, que ele passa a ser controlado agora para ENB Par, que é uma empresa criada só para controlar Itaipu Binacional e eletronuclear.
Isso.
Como a ENB Par, ela não vai ser pública, ela passa a ser privada. Por conta da estruturação, do jeito que eles fizeram, a ENB Par, ao invés de permanecer uma empresa pública, ela será uma empresa privada, porque majoritariamente a Eletrobras, que passará a ser privada, será o seu majoritário, e eles vão ter que passar a fazer uma outra operação interna lá para poder voltar a ser pública. Quer dizer, passará a ser privada. Isso é proibido pela lei, pela Constituição. E o TCU passou pano para isso.
Impressionante.
O que é um absurdo. Então existem ilegalidades no processo, não somente irregularidades. O caso dessas empresas que foram contratadas, como você disse aí também, só para citar como você colocou, para vocês terem uma ideia do amadorismo da coisa. Como a gente está sendo assaltado. Como a gente está sendo assaltado à luz do dia. Foram contratar as duas empresas. Uma empresa usou um critério completamente diferente da outra. Assim, o que eu estou falando? Coisas consistentes tecnicamente, possuem diretrizes claras. E aí as pessoas são contratadas e fazem lá seus cálculos. Mas dá uma diferença de superior, na casa de 30 bilhões, entre um cálculo e outro. Aí o pessoal do governo resolveu? Ah, deu diferença? Deu muito diferença o valor. Ao invés de revisitar as premissas e acertar tecnicamente a coisa, eles tiraram a média aritmética. Quer dizer, é solução de quinta série. É isso que a gente tem no governo. É dessa forma que a gente está sendo assaltado.
Felipe, qual foi a alegação dessa turma para fazer essa de forma diferente, esse cálculo aí de avaliação da Itaipu Binacional? Você citou aí que esse cálculo, a avaliação da estatal, foi feito de uma forma diferente. Por quê? O que, é que eles alegaram para isso?
Então, não tem alegação. Não tem alegação. É tudo sigiloso, na verdade. A gente tem acesso ao material. Mas, pelo exposto pelo ministro Vital do Rego, existe uma ausência de justificativa. Não existe justificativa para esse procedimento. É exatamente por isso que ele está fazendo o questionamento.
E só ele questionou isso lá no TCU?
Infelizmente, inclusive no próprio TCU tem um tribunal, que tem um ministro, que ele é proveniente do setor elétrico, de Furnas, infelizmente, tem que dizer isso, da minha empresa, um ex-furniano, que está lá sendo a vergonha da nossa empresa nesse momento, da história dele. Espero que ele nunca pise na nossa empresa novamente, porque ele vai ser muito mal quisto por todo mundo. É o Zimler. que no primeiro, na primeira audiência falou que fosse mil, eu não vendia. Chegou esse cúmulo a quantidade de peroba que as pessoas passam na cara, de falar um negócio desse numa audiência pública, sabendo que está lá no cargo vitalício e acabou, fim de papo, entendeu? E não tem justificativa, até hoje a gente não tem essa justificativa apresentada, a sociedade brasileira não tem essa justificativa.
Não, é impressionante o desprezo dessa turma aí pelas riquezas do nosso país, o Felipe. Agora, quais serão os próximos passos aí de você, o Felipe, nesse processo para tentar evitar essa venda da Eletrobras?
Olha, agora, TCU, a gente fez a batalha, como foi no Congresso também, a gente fez a batalha o máximo tempo que a gente pôde fazer. Lutamos até o último momento, em TCU também, fizemos a máximo de tempo e o máximo de esforço, de luta. Ontem, como você falou, nós fizemos manifestações aí pelo Brasil, tivemos aqui em frente à Puno, no Rio de Janeiro, uma manifestação com todos os funcionários aqui que são da base do Rio de Janeiro. E lá em Brasília, levamos ônibus de todos os lugares, inclusive aqui do Rio de Janeiro, saiu um ônibus cheio de mais de 40 pessoas aqui, totalizando lá cerca de 600 pessoas em frente ao TCU. Então, organizar todos que participam, não só funcionários e sindicalistas e lideranças, mas também de outros sindicatos, a gente teve solidariedade, pessoas vindo daqui do Sindicato dos Petroleiros, teve movimentos sociais, movimentos atingidos por barragem, no entorno sem medo, enfim, a gente teve várias pessoas da plataforma camponesa e operária nos apoiando e indo nesses atos. Eu queria aproveitar o espaço, parabenizar e agradecer a todos eles pela luta que fizeram pelo Brasil, né? Não é uma questão corporativa, todos estão entendendo muito bem isso agora. Agora, daqui para frente, a gente espera, a gente precisa esperar a ata dessa audiência do TCU.
Uhum.
Porque dependendo do que ficar registrado, que uma coisa é o que é falado, outra coisa é o que é registrado. Dependendo do que está sendo registrado, pode ser que o processo fique mais difícil, bem mais complicado para o governo do que os jornais estão pintando. Então, vou dar um exemplo, né? Quando o tribunal fala, sugiro que, eles rasgam e jogam no lixo. Não precisa fazer.
Uhum.
Agora, se tiver uma determinação, eles são obrigados a fazer.
Entendo.
Então, isso tudo vai fazer muita diferença no processo. E a gente vai poder utilizar isso, cada vírgula desse processo do que foi registrado lá, nós vamos utilizar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para poder denunciar esse processo judicialmente e administrativamente.
Entendo. Então, vai ser judicializada essa decisão, muito provavelmente, né, Felipe?
Sim, a gente já deu entrada já na SEC americana, né, como se fosse a CVM lá nos Estados Unidos. A gente tem outras ações já em curso, né, na justiça, e certamente a gente vai judicializar essa decisão, porque é uma decisão absurda demais para passar em branco assim na justiça, engrossando todas as ações que a gente já tem instituído. Né?
Uhum. Entendo.
Aguardando o julgamento.
Agora, o Felipe, a intenção do governo é finalizar esse processo de venda das ações da Eletrobras até o mês de agosto, sacramentando aquela primeira grande privatização dessa gestão. Dá para segurar essa venda pelo menos até o fim do mandato do Jair Bolsonaro, Felipe? Vocês acham possível conter essa senha dos ultraliberais pelo menos até o fim do ano?
Anderson, a gente acredita que sim. A gente já tinha isso no nosso plano. A gente fala isso para a base muito fortemente, a gente fica muito concentrado a cada trincheira que a gente tem, a gente vai até a última esperança, até a última energia para poder manter a trincheira até o último momento. Mas na hora que essa trincheira é vencida, a gente não entrega as armas e se ajoelha, a gente vai para a próxima trincheira. Então a gente já estava no nosso radar de estratégia, de resistência, essa possível perda de trincheira, e a gente parte agora para a próxima, que é a parte da judicialização, mas não somente judicialização. Agora a gente tem um ambiente em que a conjuntura política ela se torna preponderante novamente. Né? Era preponderante na época do Congresso, depois ela se tornou um pouco mais judicializada, apesar da parte política ainda ser muito importante, e agora a parte política se torna muito preponderante, inclusive para viabilizar as ações jurídicas, porque infelizmente estamos no Brasil e a gente sabe que um juiz, um procurador, para ter coragem de fazer o trabalho que precisa fazer, infelizmente é preciso dizer isso, né? É preciso assumir isso, que aqui no Brasil, da República de Bananas, um juiz e um procurador, para ter coragem de fazer o trabalho que tem que fazer, ele precisa saber se vai sair bem. na fita depois disso ou não, infelizmente. Então, a conjuntura política se instituindo para que num próximo governo progressista, né, provavelmente aí pelas como está se avizinhando, como está se esquadrinhando o resultado eleitoral até o presente momento, segundo as estatísticas, a gente vai ter um governo que é contra a privatização e prega a reestatização caso o mercado venha a ter apetite a esse tamanho risco. Então, é esse o ponto que a gente vai atacar agora politicamente para que a gente tenha uma vitória no primeiro turno logo e coloque o maior risco possível nessa operação financeira e que o mercado entenda que se botar dinheiro aí vai ter risco.
É o que a gente espera, né, Felipe, que o caso, evidentemente, esse processo infelizmente se dê até o final desse ano, que o próximo governo reestatize a Eletrobras. O presidente Lula já demonstrou aí a sua intenção de manter a Eletrobras pública, né? Agora, a questão é se vai haver a correlação de forças, vai ser favorável a isso, né, Felipe?
É, não só a correlação de forças, né? Tem um instrumento que o TCU também foi vergonhoso em manter, a poison pill, né? A pílula de veneno, que é uma coisa absurda. Se for olhar para um ataque privado, até pode ser até debater. Agora, se tratando de governo, né, sendo uma estatal e presente pela soberania nacional, precisando restabelecer o controle do Estado, essa poison pill, ela se aplica também ao Estado. Ou seja, que a qualquer acionista, no caso o governo, tiver mais do que 30%, mais do que 50% de ações, inclusive, pelo previsto da diluição, a gente já vai cair nessa margem automaticamente, ou seja, quando chegar a 45%, depois da primeira diluição, eles vão ter que obrigatoriamente vender o resto até pelo menos 30%.
Uhum.
Você vende tudo para ficar com menos de 30%, ou você é obrigado a recomprar todas as ações, 100% das ações, pelo preço majorado em 100% ou 200%, ou seja, para o governo retomar o controle, ele vai ter que recomprar a Eletrobras com valor majorado em dobro ou triplo. Além dos acionistas comprarem a Eletrobras nesse momento com valor criminosamente subdimensionado,
sim,
se o governo quiser comprar de volta, vai ter que pagar 2-3 vezes o valor. Então o governo vai ter, a gente tem todos os subsídios técnicos para um governo que tenha coragem suficiente para falar que isso foi um crime e retomar a empresa a valor justo.
Uhum.
E não pagar esse absurdo. Ele vai ter que encarar isso como uma ilegalidade.
É.
E a gente está pronto para subsidiar o presidente, o próximo presidente, nesse sentido.
Eu até comentei aqui na entrevista que eu fiz antes com o Eduardo Pinto, economista, Felipe, porque o que chama atenção nesse processo é que até alguns comentaristas aí da mídia corporativa, eles têm alertado para os perigos dessa privatização da Eletrobras. A Miriam Leitão ontem, por exemplo, é uma delas, disse que a conta ficará mais cara, a conta de luz ficará mais cara com a venda dessas ações da estatal. Ou seja, quando até essa turma admite o prejuízo para o país, parece que a coisa é feia demais, né, Felipe?
É porque os empresários que pagam eles, né, eles vão ter que pagar uma conta de luz mais cara. É simples, a conta é muito simples. Você aumenta o valor na fonte, o valor da energia, o custo da energia na fonte, lá na hidrelétrica, lá na usina, vai ser pelo menos 2 vezes mais caro. É impossível que essa conta de luz não aumente, e vai aumentar de forma estrutural. O que é aumento estrutural? Não volta atrás. Não é uma coisa que deu problema, escassez de água, daqui a pouco volta a ter mais água e a gente volta ao normal, não. Não é caso de escassez. É um aumento estrutural, vai ficar para sempre, não volta o negócio. Então eles sabem que essa conta vai chegar, só que esses caras, você sabe muito bem, todo mundo aqui que está assistindo Faixa Livre sabe muito bem, que quando aumentar essa conta de luz, eles vão fazer o quê? Eles vão repassar para os seus produtos. Repassando para os seus produtos, a gente vai ter uma inflação generalizada. É algo semelhante ao que está acontecendo com combustível, que também é uma forma de acesso à energia, né? No nosso caso, é um acesso à energia mais direto, que é a eletricidade. Isso influencia em absolutamente tudo.
Uhum.
Né? Para você refrigerar um alimento, ou uma bebida, né, uma cerveja, um frango, isso tudo vai aumentar de preço. E isso, no final das contas, o que significará? Expropriação de riqueza do trabalhador mais vulnerável desse país. Você que já acha que está ganhando menos, Vocês que já acham que está sendo explorado por conta de um emprego em subcondições promovidos por esse governo, saiba que você terá a sua renda, uma parcela muito maior da sua renda comprometida só para você ter acesso à energia elétrica, que hoje em dia é um insumo básico para a sobrevivência em qualquer sociedade do mundo.
É exatamente isso, Felipe. Mais uma vez, a exploração do trabalhador brasileiro só se amplia no nosso país. Como diz o nosso ouvinte aqui, Flávio Oliveira, mais uma empresa pública de extrema importância será doada ao capital sem a menor resistência dos trabalhadores. Por que será? É séria a situação, é muito grave. Mas, Felipe, para encerrar, eu queria que você comentasse uma notícia que surgiu hoje, que diz o respeito ao seguinte, ó, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou a termoelétrica a cumprir o contrato emergencial de energia aqui no nosso país, mesmo com o fim dessa crise hídrica, né? Porque a gente viu aí ao longo dos últimos meses o aumento, uma ampliação das chuvas aqui no nosso país e que reduziu um pouco essa crise que estava colocada. Agora, a ANEEL autorizou as termoelétricas a cumprirem o contrato emergencial, ainda que essa situação tenha sido minimizada por conta das chuvas. Isso te parece normal, Felipe?
Só fazer um aparo, Anderson, da situação que você teve. A gente está 58 meses exatamente agora na resistência contra a privatização. Então, assim, a gente teve uma resistência dos trabalhadores, sim, muito forte em relação a esse processo. Então, os trabalhadores fizeram resistência, quase 60 meses de resistência, e a gente vai continuar fazendo essa resistência. É claro que os trabalhadores como um todo no Brasil, eu entendo a situação em termos de trabalhadores como um todo no Brasil, que acho que a gente seria motivo para uma greve geral e tudo mais. Então, acho que a situação estava mais por aí. Mas só para a gente não ter um problema de interpretação para os trabalhadores que estão nessa vida aí de estresse, 58 meses.
Sem dúvida.
Em relação a esse movimento do ANEEL, a gente tem visto um problema de gestão de energia, né? Não é só problema de chuva. Teve escassez hídrica? Teve. Mas a gente teve uma gestão voltada para os donos de termoelétrica.
Uhum.
A gente teve uma gestão voltada para os donos de termoelétrica para dá-los mais dinheiro. Isso, de fato, tem ocorrido, pelo menos nós temos indícios de que essa gestão tem sido feita dessa forma, né? Não dá para afirmar, mas teve indícios muito fortes disso. E esse é mais um deles. Assim, infelizmente, a nossa agência reguladora, né, é colocada pelo... Não à toa é colocada pela mídia como uma das mais competentes e completas e avançadas, mas na verdade não é. A porta giratória é danada aquilo lá. Então, na hora que você tem... Você vê só os pronunciamentos da agência reguladora a respeito de aumentos. Toda vez que tem uma privatização, a empresa privada pode aumentar 10%, 20%, 30%, ela deixa sempre. É uma porta giratória imensa aquilo lá. Então, tem todo mundo de mercado que está lá dentro. Então, esse daí é mais um forte indício de que é final de governo e estão querendo raspar o tacho, entendeu? É isso. Eles poderiam utilizar um pouco mais, de repente poderiam utilizar um pouco mais. É claro que agora a gente está tendo o reposicionamento dos níveis dos reservatórios. Então, você jogar toda a água do reservatório para secar o reservatório, também não sei se é por aí.
Uhum.
Mas poderia reduzir a utilização dessas termoelétricas. Provavelmente sim.
É, porque isso aumenta enormemente os custos de energia no nosso país, infelizmente. Felipe, a gente vai continuar acompanhando com vocês aqui do sistema Eletrobras e os trabalhadores de Furnas a respeito da situação grave que se coloca na venda da empresa. E eu quero te agradecer mais uma vez a tua entrevista aqui conosco e a gente se mantém em contato aqui no programa, tá bom, Felipe?
Beleza, Anderson, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É sempre uma honra estar aqui falando com você, com seus ouvintes. E espero que daqui para frente, até agosto, a gente possa ter uma resposta definitiva e positiva para o povo brasileiro e entregar essa empresa pública ao próximo presidente conseguir reindustrializar o Brasil, porque sem isso ele não consegue reindustrializar esse país.
É verdade. É o que todos nós esperamos. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Um bom dia e um forte abraço para você. Conversamos aqui com o diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, e do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, SENJRJ, Felipe Araújo. Só para fazer a justiça aqui, a Rádio Bandeirantes voltou ao ar. A transmissão pela rádio já está restabelecida aqui para os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa pelo rádio.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.